está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Prorrogados por 6 meses, juros dos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela.
Medida do Conselho Curador do FGTS vai permitir continuidade das contratações para 2023. Gabriela Noronha.
O Conselho Curador também ampliou em 5% os valores para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1,4 bilhão de reais de investimento.
Governo realiza leilão de 4 blocos para a exploração de petróleo na camada do pré-sal. Maurício de Almeida.
Saber lidar com o dinheiro desde criança.
Alunos de escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal têm acesso a noções de educação financeira. Luciana Colares de Holanda.
As atividades são planejadas pelo Banco Central e implementadas de acordo com a realidade de cada instituição.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os atuais juros de financiamentos do programa Casa Verde e Amarela vão ser mantidos por mais 6 meses.
A medida do Conselho Curador do FGTS foi adotada para permitir a continuidade das contratações a partir do ano que vem.
O Conselho também ampliou em 5% os valores dos imóveis que podem ser financiados dentro do programa.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, formado por entidades representativas dos trabalhadores, empregadores e do governo, aprovou nesta sexta-feira proposta que prorroga por 6 meses as taxas de juros cobradas do Grupo 3 do programa Casa Verde e Amarela, que são famílias com renda bruta mensal entre R$ 4.400 a R$ 8.000, e do programa Procotista, que concede financiamentos com recursos do FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde e Amarela. Com isso, juros cobrados desses públicos, em torno de 7% a 8% ao ano, vão valer até 30 de junho de 2023. O objetivo, segundo o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Helder Melillo, é permitir a continuidade do acesso das famílias ao financiamento.
É, de fato, possibilitar que o programa, em 2023, mantenha as mesmas condições que existem atualmente, de modo que a gente não interrompa o ritmo de crescimento do setor que foi observado nos últimos meses.
O Conselho Curador também ampliou em 5% os valores para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela, com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. A medida foi adotada para acompanhar a valorização dos imóveis. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais tecnologia, lazer, qualidade de vida e facilidade de acesso a serviços públicos para 17 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência.
Objetivos de políticas e ações voltadas para essa população apresentadas hoje pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
O evento é uma alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no início do mês.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas há 30 anos para promover a igualdade de oportunidades para essa população. E nesta sexta-feira, durante um evento alusivo à data, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro, destacou algumas ações que contribuíram para isso. Entre elas, o Cadastro Inclusão, que integra as políticas públicas da pessoa com deficiência, simplificando o acesso a benefícios como de prestação continuada e aposentadoria por deficiência.
O cadastro, na prática, traz mais agilidade, menos burocracia, né, porque ele não precisa mais ficar tendo que ir a médico para poder fazer laudo, a procurar outro especialista para ficar fazendo parecer. É o próprio governo que diz, não, eu já te avaliei e você é uma pessoa com deficiência, não precisa provar mais isso.
Outro destaque é o VLibras, que traduz páginas da internet para a língua brasileira de sinais. A plataforma foi aperfeiçoada e hoje faz cerca de 100 mil traduções por dia. E o Brasil é um dos poucos países no mundo a ter um cinema adaptado para pessoas com deficiência auditiva e visual. Já são 1.700 filmes produzidos com recursos de acessibilidade. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, destaca a importância dessa luta pela inclusão.
Que, na verdade, a gente está celebrando o amor, a dignidade, a superação de dificuldades e, acima de tudo, o respeito às diferenças. Celebramos hoje a importância da acessibilidade, da garantia de direitos e da proteção contra qualquer tipo de discriminação.
O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos últimos 4 anos, o investimento destinado às políticas públicas para essa população foi de mais de 34 milhões de reais. Com locução de Natália Koslick, reportagem Cleide Lopes.
Durante o evento, também foi apresentado um balanço das ações voltadas para pessoas com doenças raras.
Um exemplo é a inclusão desses pacientes e de sua rede de apoio nos canais de atendimento do governo e a promoção de cursos com essa temática em parceria com as universidades.
E foi assinado hoje um termo para estruturar o chamado Censo Solidário, voltado para portadores de doenças raras.
O objetivo é conhecer quem são esses pacientes para desenhar políticas públicas específicas para suas necessidades.
O governo arrecadou 916 milhões de reais no leilão de 4 blocos para exploração de petróleo na camada do pré-sal.
De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, as empresas vão garantir investimentos de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais.
No leilão realizado no Rio de Janeiro, foram ofertados 11 blocos para exploração na área do pré-sal. 7 deles ficam na Bacia de Santos, em São Paulo, e 4 na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 9 empresas do Brasil e do exterior se inscreveram para participar da rodada de licitação. Os blocos foram leiloados pelo sistema de partilha, onde a proposta vencedora é a que oferece a maior quantidade de óleo excedente para a União. 4 dos 11 blocos ofertados foram licitados. 2 na Bacia de Campos e 2 na Bacia de Santos. A Petrobras vai participar da exploração de 3 áreas arrematadas. 5 empresas estrangeiras também ganharam o direito de explorar o pré-sal. Com as licitações, o governo conseguiu arrecadar 916 milhões e 252 mil reais. E as empresas vão ter que realizar um investimento mínimo de 1 bilhão e 444 milhões de reais. De acordo com Rodolfo Saboia, que é diretor-geral da ANP, esse dinheiro vai gerar empregos e outros benefícios para a sociedade.
Nós garantimos investimentos mínimos da ordem de 1,44 bilhões de reais. É geração de emprego, isso é geração de encomendas à indústria, isso gira a economia de serviços também.
Rafael Bastos, que é secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, fez um balanço positivo do leilão. Ele disse que, no longo prazo, as áreas licitadas vão gerar uma arrecadação de impostos para o governo de cerca de 50 bilhões de reais.
Bônus de assinatura, excedente óleo para a União, royalties, então todos os tributos associados seriam da ordem de 50 bilhões, caso as expectativas sejam atendidas, né? Então, daí a gente vê que 4 blocos podem ter um resultado aí muito significativo ao longo dos contratos, né?
Os 7 blocos que não receberam propostas no leilão de hoje continuam fazendo parte do sistema de oferta permanente da ANP e poderão ser arrematados em outras rodadas de licitações. Reportagem Maurício de Almeida.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso do medicamento dexametasona injetável para a Covid-19.
O novo medicamento é indicado para pacientes em estado grave ou situação crítica.
A inclusão do novo tratamento foi baseada nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e de autoridades reguladoras. Autoridades reguladoras estrangeiras, como a Agência Europeia de Medicamentos.
A Anvisa alerta ainda que nenhum medicamento para a Covid-19 substitui as vacinas aprovadas. Então,
aproveitar as festas de fim de ano celebrando com um vinho espumante produzido no Vale do São Francisco.
Você vai ouvir daqui a pouco que essas bebidas receberam a indicação geográfica de denominação de origem, um selo atestando que possuem características únicas e de qualidade.
E como isso também tem impacto para o desenvolvimento econômico da região.
A produção brasileira de café deve encerrar o ciclo de 2022 com quase 51 milhões de sacas.
A alta é de 6,7% em relação à safra anterior, que foi de bienalidade negativa.
Se comparada à temporada de 2020, quando o ciclo foi de bienalidade positiva, o volume registra queda de 19%, justificada pelas adversidades climáticas, como déficit hídrico e geadas durante o ciclo da cultura no país.
A área destinada à cafeicultura em 2022 foi de 2 milhões e 200 mil hectares.
De acordo com o levantamento da Conab, a produção também confirmou aumento nas duas espécies em produção no país.
O volume do tipo arábica é de mais de 32 milhões de sacas, um acréscimo de 4,1% em comparação à safra anterior, enquanto a produção do Conilon é de mais de 18 milhões de sacas de café beneficiado, 11,7% a mais em relação à temporada passada.
O boletim aponta ainda que as condições meteorológicas registradas entre maio e setembro de 2021 foram determinantes para o impacto na retomada do ciclo de alta bienalidade nesta safra.
Saber como lidar com o dinheiro desde cedo.
É o objetivo do Aprender Valor, do Banco Central.
O programa leva noções de educação financeira para alunos de escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal.
Em uma escola pública de Taguatinga, a 20 quilômetros de Brasília, a turminha do primeiro ano, com crianças de 6 e 7 anos, está aprendendo a fazer contas como somar e subtrair. E junto com isso, também começam a entender sobre educação financeira. Para a aula, a professora Ana Jucielma Santos da Silva montou um mercado de mentirinha e os alunos foram fazer compras. Uma brincadeira que traz ensinamentos.
Conversamos sobre a importância do dinheiro na vida das pessoas. Aí foi trabalhada a importância de se fazer pesquisa de preço antes de ir no mercado, fazer uma lista. Depois eles fizeram uma visitação no mercado e em duplas eles vieram fazer as compras.
E a aula é uma diversão. Com o tal do aprender brincando, as crianças aproveitam cada minuto.
É muito legal e também é importante também para a gente aprender economizar. Muito divertido, usa a criatividade, a imaginação. Eu gostei muito porque aprender sobre isso é muito importante. Porque a gente tem que saber fazer contas para quando a gente crescer, a gente trabalhar.
A escola faz parte do programa Aprender Valor, do Banco Central. As turmas têm aulas de educação financeira como parte do projeto pedagógico da escola. As atividades são planejadas pelo Banco Central e implementadas de acordo com a realidade de cada instituição. Luiz Mansur, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central, explica como funciona o programa.
É um programa que já tem mais de 1.200.000 estudantes cadastrados nesse programa. Estamos presentes em todos os estados da federação e ele leva a educação financeira da maneira como a base nacional comum curricular, a BNCC, da maneira como ela preconiza, que é educação financeira integrada a outras disciplinas, integrada a matemática, português e ciências sociais. Então, esse nosso programa, ele disponibiliza gratuitamente para os professores projetos escolares dessas disciplinas. Então, o professor vai dar sua aula normal de português ou de matemática, mas com conteúdo de educação financeira misturado naqueles projetos escolares.
O público-alvo do programa são os estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental de escolas públicas, municipais e estaduais. Para saber mais sobre o Aprender Valor e como fazer parte da ação, basta acessar na internet a página aprendervalor.bcb.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 23 milhões de brasileiros que trabalharam com carteira assinada no ano passado vão poder sacar o abono salarial a partir de 15 de fevereiro de 2023.
Deste total, 21 milhões e 400 mil que trabalham na iniciativa privada receberão o PIS e 2 milhões e 200 mil servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao PASEP.
O pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada vai ser efetuado pela Caixa Econômica Federal e dos funcionários da administração pública pelo Banco do Brasil.
Os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento, no caso do PIS, e no número final de inscrição, no caso do PASEP.
As informações sobre os trabalhadores que têm direito ou não ao abono salarial, valor, data e banco de recebimento poderão ser consultadas a partir do dia 5 de fevereiro de 2023 na Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
Você já deve ter ouvido falar de aquecimento global, mudanças climáticas, aumento da temperatura da Terra.
Assuntos que estão em evidência quando se fala em meio ambiente.
Estudos, pesquisas e especialistas na área vêm alertando sobre os riscos do aumento da temperatura do nosso planeta.
E como será o mundo daqui a 50, 100 anos?
E como a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, vai reagir a essa mudança?
Para ajudar a responder essas perguntas, começa a ganhar forma na Floresta Amazônica um espaço de pesquisa. O Amazon Face.
Quando estiver pronta, a estrutura do Amazon Face vai contar com 6 módulos, cada um com 16 torres de 35 metros de altura, assistidos por uma plataforma de 50 metros de altura. Essas torres vão soprar gás carbônico na floresta amazônica, de modo a imitar como será a atmosfera no futuro. A ideia é saber como a floresta vai se comportar nesse cenário de um planeta mais quente e mais seco, como explica Carlos Alberto Quezada, pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
É um experimento que trata sobre como a Amazônia vai se comportar num cenário de mudanças climáticas, imitando as condições mais naturais possíveis da floresta. Tudo isso é feito a céu aberto, para não alterar as condições da floresta e permitir que a gente entenda como que o CO2 vai interferir de um clima mais seco, mais quente, né, que a gente está esperando aí para os próximos anos.
Serão medidos impactos do aumento do gás carbônico na respiração, no crescimento de plantas e em outros processos. A previsão é que toda a estrutura do Amazon Face esteja em operação na floresta amazônica no início de 2024. Por enquanto, estão prontas as bases de concreto dos 2 primeiros módulos e 3 torres estão em construção. Carlos Alberto Quezada, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, estima que algumas perguntas poderão começar a ser respondidas 2 anos após o início do funcionamento da plataforma. Quezada também afirma que o experimento poderá mostrar impactos das mudanças climáticas no agronegócio, na produção de alimentos e sobre a saúde das pessoas, por exemplo.
É uma questão muito estratégica para o Brasil tentar entender o que é o futuro da Amazônia, porque vai gerar muitos problemas de diminuição de chuva, por exemplo, no resto do país, o que teria um impacto enorme no agronegócio, também impacto sobre hidrelétricas, impacto sobre geração de alimentos, sobre saúde, com mais queimadas, né, com mais vetores também, né, mosquitos, malária, dengue.
O Amazon Face é um projeto 100% nacional, que recebeu 17 milhões de reais de investimentos do governo do Reino Unido e outros 32 milhões de reais do governo brasileiro por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Reportagem Luana Karen.
Pela primeira vez, uma empresa privada vai utilizar a base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de um foguete.
A previsão é de que o equipamento de uma empresa da Coreia do Sul seja lançado na próxima segunda-feira, dia 19.
O primeiro lançamento comercial é resultado de ações do governo no setor aeroespacial, como a assinatura de um acordo entre Brasil e Estados Unidos em 2019 para o uso da base por países que querem lançar satélites no espaço.
A ideia é atrair investimentos bilionários do mercado espacial com oportunidades de emprego e desenvolvimento.
A cidade de Alcântara, no Maranhão, foi escolhida na década de 1980 para abrigar uma base da Força Aérea Brasileira.
A cidade é próxima à linha do Equador, linha imaginária que divide a Terra entre os hemisférios norte e sul, uma condição que favorece o envio de foguetes e satélites ao espaço.
De olho em um mercado em crescimento, a empresa sul-coreana InnoSpace escolheu a base de Alcântara para testar o foguete. O Centro Espacial no Maranhão vai coordenar e monitorar a missão no espaço e, para isso, o veículo vai levar a bordo um sistema avançado de navegação autônoma desenvolvido pela Força Aérea Brasileira e pela Agência Espacial Brasileira. O equipamento determina e orienta a posição do veículo por meio de sensores de movimento e rotação. Esse vai ser o primeiro lançamento de uma empresa privada na base de Alcântara. O local é considerado ideal pela proximidade com a linha do Equador, que reduz os custos com combustíveis, um dos principais gastos nessas operações. Para o Brasil, é a oportunidade de ingressar no grupo de países lançadores de veículos espaciais. O setor projeta que até 2030, quase 14 mil satélites comerciais sejam lançados ao redor do mundo. Carla Fagundes, para a Voz do Brasil.
A ferrovia interna do Porto de Santos deve receber mais de 890 milhões de reais de investimentos pelos próximos 5 anos.
O valor foi garantido após a assinatura do contrato de administração da linha férrea, assinado hoje pelo Ministério da Infraestrutura e 3 empresas.
A partir da assinatura, os operadores ficam responsáveis pela gestão, operação, manutenção e expansão da ferrovia pelo prazo de 35 anos.
Hoje, a capacidade ferroviária do complexo portuário é de 50 milhões de toneladas por ano.
A projeção da administração do Porto de Santos é que o volume transportado dobre no prazo de 5 a 10 anos.
Vinhos e espumantes produzidos no Vale do São Francisco, no Nordeste, vão poder receber um selo atestando que possuem características únicas de origem e qualidade.
O reconhecimento vale para produtos de 5 municípios nos estados de Pernambuco e Bahia.
A medida deve atrair consumidores, turistas e investidores ao país, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.
O Vale do São Francisco é a única região do mundo a produzir vinhos finos em clima tropical e conquistou o registro de indicação geográfica do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Trata-se de um reconhecimento de que um determinado produto possui características únicas, que o diferencia dos similares disponíveis no mercado. Ganham o consumidor, o produtor e a região, de acordo com o presidente do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, José Gualberto de Freitas.
Isso é um patrimônio regional. O produtor ganha com isso a notoriedade, sem dúvida, a valorização dos seus produtos. E o consumidor ganha qualidade no produto e confiança no produto e na região. Nós acreditamos que nos próximos anos nós tenhamos aqui presença de players e produtores internacionais com investimentos, com mais pesquisa. Em resumo, desenvolvimento econômico e social da região.
A área de produção dos vinhos compreende 5 municípios localizados em 2 estados do Nordeste, Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, e Casa Nova e Curaçá, na Bahia. Vinhos finos, nobres, moscatel, espumante e espumante natural produzidos nesses locais poderão utilizar o selo de indicação geográfica em seus produtos, resultado de um trabalho feito a muitas mãos, como destacou o pesquisador da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Juliano Pereira.
Foram cerca de 40 profissionais das mais diversas áreas para caracterizarmos todo esse espaço natural, clima e solo, as videiras, sistema de condução, as degustações que fizemos e tivemos esse sucesso.
Os vinhos tropicais do Vale do São Francisco são, na sua maioria, jovens, frescos, aromáticos, frutados e florais. Estão disponíveis em qualquer época do ano. A previsão é de que os primeiros itens com o selo da indicação geográfica estejam no mercado a partir de 2023. Com um novo reconhecimento, o Brasil possui agora 105 registros ativos de indicação geográfica. Reportagem Cleide Lopes.
9 cidades brasileiras que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional vão receber mais de R$2.500.000 para ações de defesa civil.
O maior repasse será para Cataguases, em Minas Gerais, que receberá mais de R$520.000.
Também serão beneficiados com os recursos municípios dos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF restabelece pagamento de dívidas de clubes de futebol suspensas na pandemia.
STJ decide que juízes podem analisar ingresso de haitianos no Brasil para reencontrarem parentes.
Ex-prefeito de Manaquiri, no Amazonas, é condenado por deixar de prestar contas de mais de R$500.000 em recursos destinados ao transporte escolar.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo restabelece a obrigatoriedade do pagamento das parcelas devidas pelos clubes profissionais de futebol que, durante a pandemia de Covid-19, aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.
Segundo o colegiado, com a volta do público normal aos estádios, a suspensão não se justifica mais. Fábio Ruas.
A ação foi apresentada pela Associação Nacional de Clubes de Futebol, que pedia que o fim da suspensão dos pagamentos das dívidas de clubes profissionais de futebol com a União ficasse condicionada ao retorno do público em quantidade normal aos estádios. A entidade argumentava ter uma insegurança jurídica sobre a data de encerramento da suspensão dos pagamentos. Em sessão virtual no plenário do Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Gilmar Mendes observou que a alteração do panorama relacionado à Covid-19 justifica o restabelecimento do pagamento.
Juízes federais de primeira instância podem voltar a analisar liminares sobre o ingresso de haitianos no Brasil sem visto prévio no caso de reunião familiar com quem já está no país.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
A concessão das liminares estava proibida desde o ano passado. Agora, os pedidos poderão ser apreciados desde que observados critérios como a prova do esgotamento das possibilidades administrativas para a consecução do visto aos haitianos e a adoção de medidas de instrução viáveis antes da decisão. Os juízes deverão determinar perícia social para ter certeza se o caso analisado é mesmo de reunião familiar. No voto acompanhado pelos outros integrantes da Corte Especial, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a primazia da proteção da criança e do adolescente, da tutela da família como base da sociedade e do direito ao convívio familiar.
Justiça do Trabalho deve julgar pedido de bancário sobre salário de contribuição para Previdência Complementar.
A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
Na ação, o bancário pedia diferenças de horas extras e integração ao salário da parcela denominada gratificação semestral. Também solicitou a repercussão das parcelas no salário de contribuição, entre outras verbas. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o Banco do Brasil deve recolher as contribuições de previdência privada sobre as parcelas reconhecidas no processo. Para o colegiado, deve ser aplicada ao caso a tese do Supremo Tribunal Federal de que cabe à Justiça do Trabalho apreciar pedido de repercussão de diferenças salariais nas contribuições destinadas à Previdência Complementar.
Justiça Federal condena político por crime de responsabilidade.
O réu não poderá se candidatar por 5 anos. Maressa Almena.
O Ministério Público Federal apontou que o ex-prefeito de Manaquiri, Agnaldo Martins Rodrigues, deixou de prestar contas de mais de R$500 mil em recursos repassados para o apoio ao transporte escolar ao município em 2015. Na sentença, a Justiça Federal destacou a ausência de compromisso do gestor com a comunidade ribeirinha.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de uma mulher que fez postagem em rede social difamando a própria funcionária.
A vítima era cuidadora do filho da ré, que à época tinha 1 ano e 9 meses. A funcionária foi contratada em 19 de dezembro de 2021 e no dia 30 diz que não trabalharia no dia seguinte em razão do Réveillon.
Ela foi demitida e posteriormente sofreu agressões físicas e verbais da ré. Ela também teve a imagem exposta em uma postagem nas redes sociais, onde foi acusada de agredir a criança.
O tribunal concluiu que a liberdade de manifestação do pensamento deve obedecer aos limites da ética e do respeito aos direitos da personalidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova regras para a liberação das emendas de relator.
Derrubado o veto presidencial à Lei Padre Júlio Lancelotti.
Senado prorroga prazo para prestação de conta de repasses para a cultura.
Boa noite.
Boa noite.
Em sessão na manhã de hoje, o Congresso Nacional aprovou regras para a liberação das emendas de relator, que somam 19 bilhões de reais no ano que vem.
Mas os partidos PSDB e Rede Sustentabilidade querem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O STF ainda deve concluir na segunda-feira o julgamento sobre a legalidade desses repasses orçamentários. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, o dinheiro só poderá ser liberado a pedido de um parlamentar. Além disso, metade será carimbado para a saúde, educação e assistência social. Do restante, 80% ficam com as bancadas partidárias da Câmara e do Senado, segundo o seu tamanho. As mesas diretoras da Câmara e do Senado ficarão com 7,5% cada e a Comissão Mista de Orçamento com 5%. Ao afirmar que ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia que o projeto aprovado atende aos questionamentos de transparência e impessoalidade.
Somente parlamentar poderá fazer indicação a partir dessa resolução, de modo que tudo aquilo que era ponto vulnerável apontado pelo Supremo nas próprias ações junto ao Supremo Tribunal Federal, são pontos que se busca corrigir com essa resolução.
Já os senadores Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vão tentar derrubar o projeto no Supremo.
Não atende muito menos os 5 votos até agora pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, e mesmo os votos que declaram o orçamento secreto constitucional estabelece uma série de parâmetros e regras que nessa resolução não estão aparadas.
O Supremo deve concluir na segunda-feira o julgamento das emendas de relator. 5 ministros votaram pelo fim dessa rubrica e 4 pela continuidade dos repasses com critérios definidos. Faltam os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Parlamentares também aprovaram 25 projetos que abrem créditos para diversos ministérios, bancos públicos, estatais e justiça eleitoral.
O total de recursos é de mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Os parlamentares aprovaram um crédito de aproximadamente 11 milhões de reais para a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. Parte do dinheiro será utilizado na aquisição de urnas eletrônicas e para a recomposição do Parque Tecnológico de Urnas, que atualmente encontra-se defasado no Tribunal Superior Eleitoral. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que a análise dos projetos foi possível graças a um esforço conjunto das lideranças de todas as correntes da Casa.
Essa sessão para análise dos PLNs foi feita no esforço conjunto das lideranças de todas as correntes da Casa.
Vários projetos destinaram recursos para o desempenho operacional de bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. O maior crédito, no valor de R$1,2 bilhão, foi direcionado para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, com a finalidade de permitir a capitalização inicial da nova estatal. Os projetos do Congresso foram enviados à sanção presidencial.
Ao se despedir do Senado em seu último pronunciamento, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que, ao longo do mandato, teve como missão a luta por um país mais igual e justo, no qual direitos como moradia, trabalho, saúde e educação fossem exercidos plenamente pelo povo.
Primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet também destacou a luta para superar o ódio, a injustiça, a violência, o descaso e a omissão, que, segundo ela, marcaram a cena da política nacional nos últimos anos.
Ela também foi a primeira líder da bancada feminina no Senado. Durante esse período, segundo ela, houve prioridade ao combate de qualquer tipo de discriminação, especialmente a praticada contra mulheres. A senadora pediu que a sociedade dê mais valor ao trabalho das políticas e das parlamentares em todas as casas legislativas do Brasil.
E eu peço ao Brasil, agora que saio, que através da TV Senado, das redes sociais, acompanhem os trabalhos dos nossos colegas, mas deem um olhar especial para cada uma das deputadas, das senadoras, das parlamentares, das mulheres que fazem política no Brasil. E vocês vão ver quantos talentos e quanto desperdício de capacidade está o Brasil perdendo na causa pública.
O Senado prorrogou até julho do ano que vem o prazo para a prestação de contas da Lei Aldir Blanc.
O projeto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto que prorroga para 31 de julho de 2023 o prazo final para estados, Distrito Federal e municípios prestarem contas dos recursos transferidos pela União no âmbito da Lei Aldir Blanc, de apoio ao setor cultural. A data limite era o dia 31 de dezembro deste ano. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a burocracia não pode impedir a continuidade dos repasses.
O tempo foi muito exíguo para a prestação de conta deste projeto. Já foi bem aplicado, inclusive chegou nos interessados, principalmente aqueles que fazem cultura lá no nosso interior do país, nos nossos municípios. Então, esses setores, nem sempre às vezes preparados para a prestação de conta, etc., estão pedindo um tempo a mais. É só mais 6 meses, e esse é o objetivo do projeto.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Senadores e deputados derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, que permitia a chamada arquitetura hostil em áreas públicas. Criada com o intuito de repelir pessoas em situação de rua, são instaladas estacas, pedras, pinos de concreto ou grades para dificultar o acesso aos locais.
Com a derrubada do veto à lei denominada Padre Júlio Lancelotti, as prefeituras não poderão mais instalar esses elementos. Repórter Maurício De Santi.
O Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro à lei Padre Júlio Lancelotti, que em 2021 viralizou nas redes sociais ao tentar remover com uma marreta pedras pontiagudas que tinham sido instaladas embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo. Com a derrubada do veto, vai entrar em vigor a lei que impede as prefeituras de instalarem esse tipo de pedra ou qualquer outro elemento arquitetônico, como pinos, estacas e grades, em áreas públicas para impedir que pessoas em situação de rua se abriguem em locais como pontes, viadutos, praças ou calçadas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o Estatuto das Cidades, lei de 2001, hoje é excludente.
Ele não tem que ser exclusivo. Essas técnicas de arquitetura hostil, com pinos, de vergalhões, com chuveiros, com cercas eletrificadas, com instrumentos pontiagudos, com concreto, com bancos sem encosto, são inúmeras as formas, elas têm o único objetivo de valorizar o patrimônio em detrimento daquilo que é mais importante, que é o acolhimento das pessoas em situação de rua.
Fabiano Contarato ressaltou ainda que a arquitetura hostil afeta não só as pessoas em situação de rua, mas também aquelas que precisam de acessibilidade para se locomoverem pelos locais públicos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego tomaram posse nesta quarta-feira, dia 14, como presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Durante a solenidade, Bruno Dantas enfatizou o papel das instituições brasileiras na reconstrução do país e na redução das desigualdades.
Mas apesar do quadro dramático que descrevi, assumo a presidência desta corte munido de otimismo. Convicto de que agora é tempo de reconstruir, é tempo de pacificar, é tempo de dar as mãos. Cada instituição brasileira tem o inadiável dever de intensificar os seus melhores esforços em prol dos vulneráveis.
O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de um ano, com possibilidade de reeleição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova o uso de fundos públicos para pagamento do piso da enfermagem.
Aprovado o estatuto para simplificar o pagamento de obrigações tributárias das empresas.
Congresso aprova nova regra para emendas de relator ao orçamento da União.
Boa noite. O Congresso aprovou a nova regra para emendas de relator ao orçamento da União. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
O Congresso Nacional aprovou a resolução que fixou novas regras para as emendas de relator ao orçamento da União, privilegiando a distribuição dos recursos de acordo com o tamanho das bancadas partidárias. A aprovação ocorreu por 398 votos a 66 na Câmara e por 66 votos a 20 no Senado. A norma diz que o valor das emendas de 19,4 bilhões de reais para 2023 deve ser distribuído para as mesas da Câmara e do Senado em 7,5% para cada, para a Comissão Mista de Orçamento em 5% e o restante 80% para as bancadas dos partidos na Câmara e no Senado, conforme os seus tamanhos, sendo que 2/3 para a Câmara. Pelo texto, 50% do valor terá que ser direcionado para ações nas áreas de saúde, assistência social e educação. Hoje, o relator do orçamento tem o poder de destinar os recursos conforme as solicitações que receber e o volume de recursos é equivalente a soma das emendas individuais e de bancadas estaduais, que são de execução obrigatória. Alguns parlamentares disseram que seria melhor o Congresso esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o que deverá ocorrer na segunda-feira. Foi o caso do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que também se manifestou contrariamente ao projeto por acreditar que ele não trata igualmente os parlamentares. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, defendeu o texto, afirmando que ele vincula metade do valor das emendas a projetos nacionais na área social. Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio de Janeiro, lembrou que o partido sempre foi contrário ao uso dado às emendas de relator nos últimos anos, que teria favorecido a troca de apoio político de maneira não transparente. Mas o senador explicou que não existem votos suficientes para acabar com as emendas de relator e que, portanto, seria melhor regular o que existe. Ele chamou o projeto de regra de transição, mas lembrou que as emendas de relator não têm execução obrigatória.
Se trata de uma nova regra com transparência, com proporcionalidade e, principalmente, não impositividade, que nunca houve. Mas quando há conluio, barulhos específicos, funciona. O legislativo manda, o executivo cumpre. Como aqui não há impositividade, o novo governo não vai certamente usar esse dispositivo para cooptar ninguém.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, rejeitou a ideia de que o governo Bolsonaro tenha usado as emendas de relator como instrumento de troca.
No Senado Federal, nunca foi o orçamento objeto de barganha do governo. Nunca precisei de voto para vencer as batalhas que venci por conta de orçamento secreto.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, é errado que, além das bancadas, as mesas da Câmara e do Senado tenham o poder de distribuir recursos orçamentários. Ela acredita que a discussão orçamentária tem que ser feita a partir de políticas nacionais.
E as bancadas parlamentares? Todas, conforme o seu tamanho. Conferindo a ideia de bancadas de primeiro e segundo escalão, que para nós não importa, porque a ideia de divisão igualitária era errado também. Nós queríamos todos esses recursos na universidade, no sistema público de saúde, de forma republicana. Se trata aqui de reconhecer que vai ter uma figura do líder, que vai ficar sentadinho nas bancadas lá, dizendo: esse aqui vota comigo na bancada, me elegeu líder de tal partido, vou dar 20 milhões. Esse aqui não, vou dar 10 mil, eu não vou dar. Que isso?
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que a distribuição de recursos para as bancadas não elimina a barganha política com as emendas.
Ele não está dando mais transparência. Ele está apenas fazendo com que o orçamento, outrora secreto até a aprovação dessa resolução, torne-se um orçamento descarado.
Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que a nova norma traz publicidade aos atos públicos.
O que mais eu critiquei aqui durante todo esse ano e o ano passado, que diz respeito à emenda de relator, foi justamente a falta de publicidade. Mas isso foi sanado com a proposta desta resolução.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto, voltou a dizer que a elaboração das emendas de relator foi feita de maneira totalmente transparente para 2023, porque é obrigatória a assinatura de cada emenda pelo parlamentar que a solicitou. Os parlamentares não aprovaram duas emendas ao texto, destacadas para votação em separado. Uma que dividia igualmente o valor das emendas de relator entre todos e outra que determinava que na distribuição dos recursos para as bancadas partidárias seria verificado o tamanho de cada uma quando do envio da proposta orçamentária ao Congresso. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, anunciou que vai questionar a regulamentação aprovada pelo Congresso no STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política. Átila Lira, do PP do Piauí, se despede do parlamento depois de dedicar 8 mandatos em defesa da educação. Ele se orgulha de, como constituinte, ter participado da elaboração das primeiras regras de mudanças no ensino, especialmente em estados e municípios.
Átila Lira lembra que colaborou com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Fundeb, do Fundef, do ProUni, das escolas técnicas, da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e da proposta de piso salarial dos professores.
Vicentinho, do PT de São Paulo, elogia o deputado Alexandre Frota e afirma que só quem tem retidão moral e é capaz de mudar de opinião quando percebe haver um entendimento errado em suas interpretações.
Vicentinho também comemora a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado ressalta que Lula foi tratado como o pior bandido do país e lutou contra uma máquina poderosa produtora de mentiras e violências, mas voltou para trabalhar pela democracia e pelo povo.
Padre João, do PT, comemora a realização, entre os dias 9 a 11 de dezembro, do evento Juntos para Servir, com a participação do deputado estadual Leleco Pimentel e de lideranças de 600 municípios mineiros, para debater e aprovar eixos de atuação de ambos os mandatos.
Padre João espera ver um aumento de lideranças em nível municipal, de pessoas que sejam compromissadas com seus semelhantes, com o meio ambiente, com a agricultura familiar e a agroecologia, com a economia solidária e com o desenvolvimento sustentável.
Paulão, do PT, informa que a Universidade Federal de Alagoas não tem mais recursos para custear o funcionamento do restaurante estudantil. O deputado destaca a importância da aprovação da PEC da transição para garantir orçamento para a manutenção do ensino superior no país.
Paulão também apresentou requerimento na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional seja convocado a prestar esclarecimentos sobre os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último dia 12.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ressalta que o Brasil registrou um crescimento de 3% na economia nos últimos 4 anos. De acordo com o deputado, enquanto o país cresceu nos últimos anos, países desenvolvidos como Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha enfrentaram as maiores recessões já registradas nos últimos 80 anos.
Luiz Lima alerta que se o Brasil não continuar com a responsabilidade fiscal aplicada durante o governo do presidente Bolsonaro, o país pode passar por uma grande fuga de investimentos, o que, segundo o deputado, pode produzir aumento da inflação e do desemprego.
Desenvolvimento Regional. Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, presta solidariedade às famílias desalojadas pelas fortes chuvas em Monte Santo de Minas. Segundo o deputado, é necessário angariar recursos para a implantação de bueiros que visem ao aumento da vazão da água no trecho da BR-491, que passa ao lado do município.
Emidinho Madeira também pede que o poder público asfalte o trecho da BR-464, que liga Delfinópolis a São João da Batista do Glória, em Minas Gerais. O deputado afirma que o estado da rodovia atrapalha o escoamento da produção agrícola, prejudicando a economia local.
Economia. A Câmara aprovou um estatuto para simplificar o pagamento de obrigações tributárias das empresas com documento único e comitê gestor nacional. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Muita gente não sabe, mas qualquer empresa, além do pagamento dos impostos, direitos trabalhistas dos funcionários e outras obrigações, tem que apresentar mensalmente, anualmente ou a cada 3 meses, declarações aos vários órgãos de receita que servem como comprovantes do pagamento dos tributos. Essas declarações, que fazem com que as empresas tenham que manter uma estrutura administrativa ou contábil para elaborar e entregar os documentos, são chamadas de obrigações tributárias acessórias. Para simplificar todo esse processo, a Câmara aprovou o projeto que cria um Estatuto Nacional para unificar os procedimentos e facilitar a vida do empresário. A proposta prevê a criação de um documento único, chamado de Declaração Fiscal Digital, ou DFD, que vai conter informações dos tributos federais, estaduais, distritais e municipais. Dessa forma, será unificada a base de dados das fazendas públicas das 3 esferas de governo, que poderão assim compartilhar informações e evitar a sonegação fiscal. Essa declaração vai substituir várias outras siglas, como a EFD, ou Escrituração Fiscal Digital, ECD, ou Escrituração Contábil Digital, ECF, ou Escrituração Contábil Fiscal, DIRF, ou Declaração do Imposto sobre Renda Retido na Fonte, RAIS, ou Relação Anual de Informações Sociais, DEFIS, ou Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, e várias outras. Para o autor da proposta, deputado Efraim Filho, do União da Paraíba, o Estatuto Nacional das Obrigações Tributárias Acessórias será um ganho para os empresários e para o fisco.
Esse é um projeto técnico, é um projeto de ganha-ganha, ele é bom ao setor produtivo, é bom para os fiscos, combate a evasão, cria mecanismos de enfrentamento à sonegação fiscal, ajuda ao pequeno, ao médio empreendedor, que simplifica a sua vida, valoriza quem produz.
A relatora do projeto, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, disse que a simplificação dos procedimentos é um grande avanço, enquanto não é aprovada uma reforma tributária.
Não conseguimos avançar por questão de alíquota ou por vários interesses, mas esse projeto significa uma redução imensa no trabalho, na desburocratização, na simplificação daquele que muitas das vezes demora, como foi dito aqui, com horas de trabalho para juntar toda essa papelada.
Para gerir as informações da base de dados unificada, será criado um comitê composto por representantes da Receita Federal, das secretarias estaduais e municipais da Fazenda, das entidades representativas dos municípios e dos empresários de diversos segmentos. O projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Em sessão realizada nesta quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou vetos que restringiam reajustes da merenda escolar e da Bolsa Permanência. A repórter Silvia Munhato explica.
O Congresso Nacional derrubou 8 vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que impediam a concessão de aumentos de repasses para as universidades públicas, além da correção da Bolsa Permanência no ensino superior e da merenda escolar no ensino fundamental. A LDO fixa diretrizes para a elaboração das normas orçamentárias para o ano seguinte. No caso da LDO de 2023, haviam sido vetados 294 dispositivos. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a derrubada dos vetos relacionados à educação.
Estudantes pobres, estudante em graduação, que não tem condições de pagar, e os nossos institutos federais de educação, as nossas universidades federais, vivem uma penúria.
Foram mantidos 281 vetos e foi transferida para a próxima sessão do Congresso, provavelmente a que analisará o orçamento de 2023, a análise de 5 vetos sobre a LDO de 2023. 4 deles tratam de proteger de cortes as dotações relativas ao seguro rural, pesquisas da Embrapa, defesa agropecuária e extensão rural. O 5º veto postergado é o que impede os estados de adiantar recursos para obras federais, descontando o valor das dívidas que possuem com a União. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defendeu o desconto.
Santa Catarina colocou 465 milhões nas rodovias federais, rodovias essas que são de competência do governo federal e, em função do limite de teto de gastos, elas não andam por falta de recursos e de orçamento.
Também foram mantidos os 3 vetos a uma lei que modificou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Um deles impede a liquidação e o pagamento de restos a pagar com fontes diferentes das indicadas originalmente na lei orçamentária. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Cultura. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a realização do 37º Festival de Artes do município de São Cristóvão, de 1º a 4 de dezembro. O deputado ressalta que o evento voltou a acontecer após 2 anos de intervalo por causa da pandemia da Covid-19.
João Daniel explica que o FASC é um dos maiores eventos culturais do Nordeste brasileiro, com a presença de artistas locais e nacionais, além de pratos típicos da culinária da região.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros já anunciados, em especial a futura ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Benedita da Silva ressalta que, enquanto mulher negra, se emociona em ver, depois de tantos anos, uma outra mulher negra ter sido escolhida por Lula para resgatar a cultura do país. A congressista cita os 35 anos de carreira e os trabalhos sociais e políticos da futura ministra.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também cita a importância do resgate cultural brasileiro, inclusive para os povos indígenas. Segundo a legisladora, resgate é a palavra definidora das metas do próximo governo, que necessita do apoio do Congresso para aprovar a PEC da transição e recompor o orçamento.
Segundo Joênia Wapichana, no que diz respeito aos povos indígenas, a PEC é de enorme importância para ampliar as políticas, resgatar os recursos da FUNAI e os quase 60% de recursos cortados da saúde.
Trabalho. O plenário da Câmara aprovou o uso de fundos públicos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta segue para o Senado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que prevê uma complementação do governo federal aos estados, municípios e hospitais privados para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O pagamento do piso, aprovado pelo Congresso em junho, foi suspenso em setembro pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da entidade que representa os hospitais privados, até que fosse feito um cálculo do impacto financeiro da medida. Desde então, o Congresso busca uma fonte de recursos para os gastos. A PEC aprovada, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, prevê uma complementação do governo federal nos moldes do que já acontece hoje em relação ao Fundeb, o fundo destinado a estados e municípios para o pagamento dos profissionais da educação. O texto estabelece o superávit dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o pagamento. A proposta também amplia o auxílio às entidades privadas que prestem serviços de saúde que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A PEC foi aprovada em plenário por 413 votos contra apenas 13, para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ao prever o uso dos fundos públicos para o pagamento do piso, a proposta fere o teto de gastos e não vai garantir o pagamento dos salários.
Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça, não é fonte de recursos, como foi dito. Uma parte sai de superávites e outra parte de um furo no teto de gastos que vai gerar inflação. O povo todo vai ter que pagar essa conta, inclusive os próprios enfermeiros.
A relatora da PEC, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, reuniu a proposta apresentada por Mauro Benevides Filho a outra sobre o mesmo assunto, de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Ela explicou que, embora a medida aprovada tenha o potencial de aumentar despesas, a proposta apresenta como fonte de recursos verbas extras apuradas pelos fundos públicos do Poder Executivo entre 2023 e 2027, que estão paradas. Alice Portugal defendeu o uso dos recursos do Fundo Social para a área de saúde como forma de criar uma fonte perene para o cumprimento do piso da enfermagem. Ela negou que a medida fira o teto de gastos.
O superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas filantrópicas que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS.
De acordo com a lei, o piso salarial para enfermeiros e enfermeiras é de R$ 4.750 nos serviços de saúde públicos e privados, o que inclui governo federal, estados, municípios, hospitais filantrópicos e Santas Casas. Já o piso dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras é de R$ 2.375. A proposta que define o financiamento para o piso da enfermagem segue agora para a avaliação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Noelle Nobre, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.